começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan Godoy. Bom dia, Kellen. Bom dia para os ouvintes.
E, Wellington, uma pergunta a mais. Você, como vascaíno, está preocupado com o reforço do Botafogo, aquele jogador holandês?
Um pouco.
Um pouco, né?
Mas eu sou mais o Juninho pernambucano.
Ah, bom. Tudo bem, então. Muito bem. Os destaques do programa de hoje são: na reportagem especial Eleições 2012, o ministro do TSE, Arnaldo Verciani, fala sobre as regras da campanha eleitoral deste ano.
É uma pena que a própria legislação eleitoral não permita um período maior de propaganda. Por exemplo, que ela começasse não no dia 5 de julho ou no dia 6 de julho, mas que ela já começasse a partir do dia 1º de janeiro de cada ano. Isso acho que permitiria um contato maior do eleitor com o candidato e até uma maior divulgação, uma maior postura em relação aos temas político-comunitários que pudessem ser debatidos.
Você confere também entrevista com a pesquisadora Ana Maria Guimarães Guerreiro sobre uma tecnologia desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte que pode revolucionar o teste da orelhinha feito em recém-nascidos.
Um equipamento que ele vai ser colocado junto com o celular para realizar o teste. Como o teste vai ser realizado via celular, ele vai poder ser realizado em qualquer local, né? Não necessariamente ter que ser num hospital ou numa clínica. A ideia é que seja realizado no interior do Brasil.
No Som Brasilis, homenagem ao grande Billy Blanco. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje a gente vai falar sobre a reprodução assistida, né, Ivan?
Pois é, Kellen. No mês passado morreu na Grã-Bretanha a mãe do primeiro bebê de proveta do mundo. Leslie Brown fez história em julho de 1978, quando se submeteu a um tratamento para engravidar e deu à luz a bebê Louise, no norte da Inglaterra.
O processo foi conduzido pelos médicos Patrick Steptoe e Robert Edwards. Em 2010, o Prêmio Nobel da Medicina foi entregue a Robert Edwards pelo experimento que durou 20 anos e resultou na inseminação de Leslie.
Pois é, 34 anos se passaram desde o nascimento de Louise Brown. E as técnicas de reprodução assistida evoluíram bastante. Os tratamentos também se tornaram mais acessíveis. E hoje o mundo já registra o nascimento de 5 milhões de bebês por meio de métodos artificiais.
Os dados são da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia e abrangem a inseminação artificial e a fertilização in vitro.
A diferença entre as duas técnicas está na hora da fecundação. Na inseminação artificial, os espermatozoides são introduzidos no aparelho genital feminino e a fecundação acontece dentro da mãe. Já a fertilização in vitro, conhecida popularmente como bebê de proveta, consiste na retirada dos óvulos e dos espermatozoides para uma fecundação externa.
E segundo os especialistas, o alto número de bebês nascidos por reprodução assistida mostra que os tratamentos têm sido bem-sucedidos e as taxas de gravidez têm aumentado significativamente.
Informações do Comitê Internacional para Monitoramento de Tecnologias de Reprodução Assistida revelam que anualmente são feitas 1,5 milhão de tentativas de fecundação em todo o mundo, produzindo cerca de 350 mil bebês.
A evolução nas pesquisas de reprodução assistida traz à tona questões polêmicas e põe em discussão qual o limite que essas técnicas devem respeitar.
Pois é, Kellen, o Código de Ética Médica atualizado em 2010 traz orientações em relação ao tema. De acordo com o texto, a fertilização não deve utilizar embriões em número acima do necessário. E o objetivo da reprodução não pode ser a criação de seres humanos geneticamente modificados.
E também são condenadas, Ivan, as práticas que escolhem o sexo do bebê ou de buscar características específicas para o bebê.
Né? Olhos azuis, né? Eu quero que meu bebê tenha olhos desse tipo.
Ou
que
cabelos...
tenha cabelo loiro, ou cabelo... Isso. Quer dizer, porque o que está se procurando é que não haja até um critério, de repente, até racista, né? Sei lá, a pessoa quer que o bebê seja do tipo dinamarquês, né? Quer dizer, essas coisas... hoje em dia, a manipulação genética pode muita coisa. Mas o que se quer é que, mesmo sendo uma produção, digamos, que não é propriamente natural, né? Que é com essas técnicas, digamos, artificiais, mas que o bebê nasça como seria um bebê normal, né? Um bebê totalmente igual aos outros bebês, né? Então, que não haja esse tipo de manipulação, né? Se considera que eticamente isso é uma coisa complicada.
E além disso, os procedimentos de procriação só podem ser feitos se as pessoas envolvidas estiverem de inteiro acordo e devidamente esclarecidas.
A exigência de autorização dos envolvidos nos remete a outra questão muito polêmica, que é a inseminação com o sêmen de um homem já falecido. Porque lembre-se que esse tipo de coisa pode trazer até, tem problemas até financeiros, de herança, né? Imagina, porque de repente aparece um herdeiro mais, né? Quer dizer, tem vários fatores aí complicados, né? O sujeito queria ou não ter um filho depois de morto, né? São coisas complexas, né? Às vezes ele não queria ter filho. Um homem que uma decisão, e aí, como é que é isso, né? Apesar que, então, há toda uma discussão sobre isso, né? A viúva, ela pode usar o sêmen desse homem que já morreu, né?
Então, sobre isso aí, tem uma proposta do senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, que regulamenta a inseminação artificial com o uso do sêmen de marido ou companheiro morto.
De acordo com o projeto, a mulher só poderá usar o sêmen do companheiro até um ano depois da morte dele. Além disso, será exigida uma autorização feita em vida pelo falecido, dizendo expressamente que a fertilização pode ocorrer pós-morte.
E as exigências também valem para o caso de embriões já fecundados e mantidos sob conservação.
Atualmente, as inseminações com material genético de companheiro ou marido falecido são realizadas com base numa resolução do Conselho Federal de Medicina. Essa norma também impede a inseminação se o cônjuge não tiver deixado uma autorização expressa.
E a proposta do senador Blairo Maggi, já aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre reprodução assistida e queremos saber a opinião de vocês. Então vocês podem comunicar-se com a gente através da internet, por exemplo... O e-mail, né, da Rádio Senado é radio@senado.gov.br. Lembre-se sempre de explicar no e-mail, né, vocês coloquem que é para o programa O Senado é Mais Você.
É Mais Brasil.
É Mais Brasil, desculpe, olha, eu mudei o título do programa.
Não, O Senado é Mais Brasil. É mais
você, olha que coisa. O Senado é Mais Brasil, ponham. O Senado é Mais Brasil. Eu acho que eu estava com o programa da Ana Maria Braga na cabeça, né? Que é Mais Você, né? Não é isso? Mais Você. Então lembre-se de vocês, então, radio@senado.gov.br e vocês coloquem que é para o programa O Senado é Mais Brasil. Também vocês podem acessar a Rádio Senado pelo Twitter ou Facebook, né?
Isso, e temos também o 0800-61-2211. Você fala que quer mandar aqui uma sugestão aqui para o Senado é Mais Brasil ou quer comentar aqui o que a gente conversa. Então é o 0800-61-2211, você não paga nada e fala que quer falar aqui com o programa O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre reprodução assistida. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz. E vamos de notícia, Kelly.
Notícias.
Vamos começar com o Ceará. O jornal da internet, o G1, né, fala que Fortaleza tem 19 pontos próprios para banho no período das férias. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, a SEMASSE, divulgou na semana passada um boletim com análises da água da Orla Marítima de Fortaleza. Ao todo, 31 pontos foram analisados no período de 18 de junho a 16 de julho pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento, GEAMO. O resultado apontou que dos 31 pontos analisados, 19 estão próprios para o banho no período das férias agora de julho, né? E nos outros 12 locais, a água está contaminada. Entre os locais indicados para os banhistas estão a Barraca Arpão Praia Bar, Barraca Itaparicá, Barraca Havaí, Volta da Jurema e Cartódromo. Entre os locais impróprios estão o Farol, Caça e Pesca, Mucuripe, Estátua de Iracema, Ideal Clube e Colônias.
Logo, Mucuripe, que é tão, Mucuripe é tão famoso,
né?
Esse
estão...
ponto, né? Mucuripe, as velas de Mucuripe, não sei o quê. Está imprópria para tomar banho.
Agora está imprópria para banho. A água está contaminada. E o monitoramento da SEMASSE obedece o padrão estabelecido pela Resolução 274 de 2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A legislação afirma que um ponto, para ser considerado próprio para o banho, não pode apresentar mais de que 1.000 coliformes fecais. Coliformes
termotolerantes
para cada 100 ml de água coletada nas últimas 5 semanas. Então, se tiver mais de 1.000 coliformes fecais, que são tolerantes à temperatura, para cada 100 ml de água, então esse local está impróprio para o banho. No Mato Grosso, o G1 também fala que a Secretaria de Estado de Saúde lá do Mato Grosso divulgou um levantamento que confirmou que 12 pessoas morreram vítimas de dengue lá no estado. Outras 3 mortes ainda estão sob investigação. E segundo a Secretaria, de 1º de janeiro a 19 de julho deste ano, foram notificados 32.629 casos de dengue. Desse total, 111 são considerados graves. No mesmo período em 2011, no ano passado, então, foram 7.577 casos. Isso representa uma alta de 330% em relação ao ano passado.
É muito grande essa alta.
É muita gente aí com dengue, né? Com sintomas da dengue. Cuiabá tem o maior número de casos, seguidos de Sinop, Várzea Grande e Rondonópolis. A secretaria informou que continua com monitoramento por exame laboratorial na identificação dos casos de dengue em Mato Grosso e recomenda que a população ajude no combate ao mosquito, adotando medidas simples, como manter a caixa d'água, tonéis e barris fechados e outros recipientes que armazenam água totalmente tampados e limpos. No Rio Grande do Norte, o Diário de Natal tem a notícia que a solução provisória e emergencial para conter a força das marés lá na Calçadão da Ponta Negra, que é um caso lá que está dando problema lá para o pessoal do Rio Grande do
Realmente
Norte. É. E a solução é uma velha conhecida dos proprietários de quiosques e hotéis na Orla. Neste final de semana foram colocados 400 sacos de areia no calçadão para evitar que os detritos se espalhem e que as novas marés altas destruam ainda mais a estrutura já deteriorada. Para esta semana está prevista a chegada de mais 3 mil sacos fornecidos pela empresa Big Bag do Nordeste. Outra frente, formada por garis da Urbana, atua na limpeza da praia. A iniciativa é evitar que novos desabamentos aconteçam, já que a maioria das marés do ano estão previstas agora para o início de agosto e pode prejudicar e muito o turismo do estado lá no Rio Grande do Norte.
E essa coisa de pôr saco de areia me chamou a atenção que eu tive no início deste ano. Eu estive em Sergipe, né? Uma praia ao sul de Aracaju, bem perto já da Bahia.
E era curioso porque é uma cidadezinha, né? Que tem. Não é um lugar até muito turístico, não. É um lugar mais do pessoal que é de Sergipe mesmo, que é de Aracaju, que tem casa lá. Mas o curioso é que parecia aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, que teve o desembarque na Normandia, né? Que na costa os alemães tinham aquelas trincheiras, porque tava. É curioso a quantidade, tinha uns pontos lá cheios de saco de areia. Era umas trincheiras, parecia uma guerra aquilo lá, né? Exatamente para evitar, né? Que o mar entrasse e que destruísse, né, a orla, né? Então é um método que se usa. Na verdade, eu tenho a impressão é que o homem é que deve ter avançado um pouco para dentro do mar, né? Com o tempo deve ter aterrado. Eu não sei bem o caso do Rio Grande do Norte, mas acontece muito isso. A natureza sempre acaba recuperando o que tomaram dela, né? De qualquer maneira, já que estamos falando dessa praia tão importante, né, em Natal,
Ponta,
né?
Negra.
É Ponta Negra. Vai ter que ter uma solução mesmo, os engenheiros, não sei, os especialistas, uma solução mais definitiva, né, para resolver esse problema, porque é uma grande atração turística. É uma pena, né, que esteja sofrendo tanto com essas marés, né?
É isso aí. E no Piauí, o Jornal do Dia afirma que a Secretaria Especial de Direitos Humanos divulgou na semana passada um relatório sobre a violência homofóbica em 2011. É um relatório nacional, né? E no total foram registrados 6.809 denúncias de violações de direitos humanos de caráter homofóbico em todo o país. De acordo com o relatório, o Piauí é o estado com maior taxa de denúncias de violação de direitos humanos contra o grupo
LGBT.
LGBT,
que
perdão.
É lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, né? Ou seja, em geral, né, várias pessoas que pertencem a esse grupo que sofrem realmente muita perseguição, né?
São 9,23 violações denunciadas ao poder público para cada 100 mil habitantes lá no Piauí. E é a primeira vez que o governo federal lança dados oficiais sobre a homofobia no Brasil. As violações aos direitos da população LGBT vão desde a negação de oportunidades de emprego, educação e discriminação, e ocorre até estupros, agressões sexuais, tortura e homicídios. Foram registradas 285 denúncias lá no Piauí, 212 só em Teresina.
Caramba, hein?
Parnaíba é o segundo município com maior número de registros, que foi 16, e a regeneração vem logo em seguida com 14 denúncias. Somente pelo que foi noticiado pela mídia, foram registrados 6 assassinatos de esse grupo lá no Piauí em 2011, 5 deles no interior do estado e um em Teresina. No Acre, a Agência de Notícias do Acre afirma que o Parque de Exposições Marechal Castelo Branco é já o grande palco da grande festa do estado, a Expo Acre. O evento é a maior feira de negócios e entretenimento lá do estado e começou agora sábado e vai até o dia 29 de julho. Nesse período, os segmentos de agronegócio, agricultura, pecuária, piscicultura, indústria, artesanato, gastronomia, turismo e outros serviços compõem a vitrine de negócios do estado. A expectativa dos organizadores da Expo Acre é manter os 120 milhões de volumes de negócios alcançados em 2011 e atrair um público de 35 mil pessoas por noite. Os shows começam agora quarta-feira com Michel Teló, dia 26, quinta-feira, com Thales Roberto. Dia 27, Grupo Revelação. Dia 28, Padre Fábio de Melo. E no domingão, dia 29, Cristiano Araújo. É com você, Ivan.
Muito bem. Bom, Kellen, agora vamos a um Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, o Teatro José de Alencar promove diariamente visitas guiadas que mostram os bastidores dos espetáculos e todo o seu acervo. Além da parte artística, agora o teatro passa por obras de acessibilidade e manutenção, que também podem ser visitadas pelo público. As visitas acontecem sempre das 8 da manhã, de hora em hora, com término às 4 da tarde, respeitando o horário de almoço ao meio-dia. O TJA fica no centro de Fortaleza. Uma parceria do Centro Cultural Banco do Nordeste e o Passo das Artes em São Paulo promove a primeira mostra Metrô de Superfície, com o trabalho de jovens artistas da região nordeste do país. A visitação pode ser feita até 16 de setembro, de terça a sexta, das 11h30 da manhã às 7 da noite. sábados e domingos, de meio-dia e meia até às 7h30 da noite. O Passo das Artes fica na Cidade Universitária, em São Paulo.
Depois desse ministro cultural, desse minuto cultural, vamos ouvir a entrevista que a Marcela Diniz fez com a professora Ana Maria Guerreiro sobre o teste da orelhinha via celular, uma tecnologia desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que pode democratizar esse exame tão importante para o recém-nascido.
Vamos conversar agora com a professora Ana Maria Guimarães Guerreiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre essa pesquisa que ganhou prêmio internacional e que pode revolucionar o teste da orelhinha. É isso mesmo, professora? É uma tecnologia que permite que o teste da orelhinha seja feito pelo celular?
É, exatamente, Marcela. A gente está desenvolvendo um equipamento que ele vai ser colocado junto com o celular para realizar o teste. Só que esse hardwarezinho que a gente está desenvolvendo, ele na realidade ele é bem mais barato do que os equipamentos hoje utilizados, né, para fazer o teste. E além disso, como o teste vai ser realizado via celular, ele vai poder ser realizado em qualquer local, né? Não necessariamente ter que ser num hospital ou numa clínica. A ideia é que seja realizado no interior do Brasil. Onde tiver rede de celular, ele pode ser realizado. Porque a gente vai fazer a aquisição do sinal, né, que é enviado para a orelha para fazer o teste da cóclea, e depois esse sinal vai ser enviado para uma central de laudos, onde estarão os fonoaudiologistas que vão poder dar o laudo do teste, né? Então, você não vai precisar ter o médico no local para realizar o teste.
Ok, isso dá uma perspectiva fantástica, né? Para a divulgação mesmo do teste da orelhinha e adoção em todos os locais do país que tem sinal de celular.
É, pois é, porque o teste ele já é obrigado, mas existe esse empecilho, né? Que a mãe ela tem que, às vezes, retornar à maternidade para realizar o teste. E aí a gente sabe que existem grandes dificuldades, né, para o pessoal de baixa renda e acaba que eles não realizam o teste nas crianças. Cada 5 em 1.000 crianças nascem com algum tipo de deficiência auditiva. Então, se essa deficiência for detectada precocemente, né, a criança pode ser tratada minimizando os danos, né, auditivos.
Uhum. O teste da orelhinha deve ser feito logo quando a criança nasce?
É, o ideal é que seja feito com 2 dias, mas ele pode ser feito até 6 meses, você evita que exista algum dano neurológico, se é que tiver alguma deficiência. Mas o ideal é que com 2 dias ele já seja realizado.
Certo. Professora Ana Maria, uma dúvida que eu tenho é porque no teste da orelhinha hoje, né, em dia, o neném, você coloca uma espécie de fone, né, insere o fone dentro do ouvido da criança. Já ouvi casos de crianças que desenvolveram infecção pelo fato do fone não estar devidamente higienizado.
Na realidade, esse fone, ele era para ser descartável, entendeu? Uhum. Não precisa utilizar, não. Ele tem uma parte que o fone você descarta.
Certo.
Talvez em algum lugar eles não estejam descartando, mas na realidade isso é produto descartável.
Certo. Nesse programa que vocês estão desenvolvendo, ainda há essa questão de inserir alguma coisa dentro do ouvido da criança?
É, não, é da mesma... O teste ele é realizado com a mesma maneira. Né? Você tem que... Você coloca um fonezinho, ele vai enfiar um sinal, aí a cóclea ela responde com outro sinal e a gente faz a captura desse sinal. E depois o processamento é enviado para o celular, que já faz uma aferição, e depois para uma central de laudos. É só a maneira como a gente trata esse sinal que é diferente.
Uhum.
Mas a maneira de você ter que utilizar o fone é a mesma. Isso aí realmente não tem como mudar, não.
Certo. Me conta um pouco da história desse projeto. Quanto tempo demorou? Quem que está envolvido nesse projeto?
Esse é um projeto da UFRN com do grupo de sistemas inteligentes, com um grupo do MIT, né, da Universidade Americana. É, eu já vinha realizando algumas pesquisas com o grupo e aí a gente, aqui no Brasil, eu já estava com um projeto para desenvolver um equipamento para fazer o teste da orelhinha. Junto lá com eles, como eles trabalham também na área de telemedicina e já tinham alguns projetos via celular, a gente resolveu unir e fazer um hardware bem mais barato e que fosse via celular.
Uhum.
Então a gente tem essa cooperação já há um ano.
E vencedores de um concurso de novas tecnologias móveis, não foi isso? Agora na África
foi,
do Sul, no mês de maio.
Teve um congresso grande na África do Sul, das companhias de telefônicas, né? E aí poderiam mandar vários projetos com tecnologias para celular que tivessem sido usados na área da saúde. A gente enviou o projeto e dentro das 14 finalistas das universidades nós conseguimos chegar nas finalistas, que eram 4, e depois nós ganhamos o primeiro lugar.
Isso teve alguma consequência de maior incentivo para o processo, para o projeto de vocês?
É, com certeza, porque é o reconhecimento, né, do trabalho que vem sendo realizado. E também com esse prêmio fica mais fácil também da gente conseguir mais financiamento para fomentar o projeto. Tanto que tem até algumas indústrias privadas que estão com interesse de investir também.
Então foi uma boa vitrine, né?
É.
Professora, quais são os próximos passos? Quando é que a gente vai poder ter isso em todo o Brasil?
Pronto. Agora, em final de agosto, a gente pretende já começar a fazer um teste piloto aqui em Natal mesmo, no Rio Grande do Norte, na maternidade, e depois fazer um projeto já no interior, né? E aí, assim que esses testes já tiverem sido efetivados, porque a gente tem que fazer a comparação toda do que a gente está desenvolvendo com o equipamento que existe no mercado, né? E depois também passar pela Anvisa para os testes do hardware desenvolvido. Então, ainda vai levar aí uns 6 meses, mas eu espero que daqui a 6 meses a gente já tenha assim, o equipamento todo pronto.
Ok. O curso de Engenharia Biomédica é um curso recente, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte?
É. Na verdade, no Brasil, existem poucos cursos de engenharia biomédica, né? O nosso foi o 6º e ele começou em 2009, né? Mas a nível internacional já é um curso bem fomentado. É, na verdade, aqui no Brasil a gente tem muito a nível de pós-graduação, né? Mas agora a gente vai começar a formar os engenheiros biomédicos mesmo, que fazem a relação dessa área multidisciplinar, né? Entre a engenharia e a medicina, para desenvolvimento de equipamentos médicos, que o Brasil tem um déficit, né, muito grande nessa área.
E a gente, então, agradece a professora Ana Maria Guimarães Guerreiro, do Departamento de Engenharia de Biomedicina, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que falou aqui com a gente sobre essa pesquisa, que pode revolucionar aí o teste da orelhinha. Obrigada, professora. Até a próxima.
Muito obrigada. Até a próxima.
E vamos para o Minuto Cultural especial para o pessoal aí de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o grupo Tibanaré apresenta no dia 8 de agosto, no palco do Cine Teatro Cuiabá, o espetáculo Palhaçando. A apresentação é direcionada exclusivamente a caravanas de instituições de ensino fundamental por meio de agendamento. Informações pelo telefone 65-3624-5845 ou pelo endereço www.cineteatrocuiabá.com.br. Ainda em Cuiabá, no Sesc Arsenal, oficinas Sesc de dança, com 3 modalidades, danças urbanas, hip-hop, New York Style e House Dance. O professor Getúlio Viana, mais conhecido como Jet Viana, irá ministrar as aulas. Ele é dançarino e pesquisador das danças urbanas desde 1997, nesta sexta, sábado e domingo, de 2 às 5 da tarde, na sala de dança. As inscrições são pela central de atendimento do Sesc Arsenal.
E vamos de música, chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Ei, moço, olha o vexame. O ambiente exige respeito.
O Som Brasilis de hoje apresenta o arquiteto e escritor William Blanco Abrunhosa Trindade, que com o nome artístico Billy Blanco, fez história na MPB como compositor e um dos precursores da Bossa Nova.
Aliás, pelo artigo 120...
Billy Blanco, que morreu em 8 de julho do ano passado, nasceu em Belém do Pará no dia 8 de maio de 1924. Ele iniciou carreira artística no Rio de Janeiro na década de 1950. Suas composições logo chamaram a atenção, graças a um estilo próprio e bem-humorado de descrever os acontecimentos cotidianos. Mas foi seu samba sincopado, que fugia da cadência vigente do estilo, que passou a chamar a atenção dos cantores da época e sinalizava a bossa nova que estava a caminho. Nas décadas de 50 e 60, suas composições foram gravadas por Dolores Duran, Silvio Caldas, Elisete Cardoso, Jamelão, Elis Regina e Hebe Camargo, entre muitos outros nomes da música brasileira. Seu primeiro sucesso foi Estatutos da Gafieira, na voz de Inesita Barroso, em gravação da RCA Victor, de 1954. Canção que vamos ouvir agora.
Se o moço aí o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. E tá bem, moço. Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o cavalheiro que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira forgazã, prejudicando hoje o bom piolo de amanhã, será distintamente censurado. Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado. Moço, aí o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. E morô, moço, aí o vexame, velho, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o cavalheiro que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, debruçar-se na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira forgatã, prejudicando hoje o bom piolo de amanhã, será distintamente censurado. Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado. E morô, moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. E tá bem, moço, olha o vexame, velhinho, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Dança a noite inteira, mas dance direito. Dança a noite inteira, mas dance direito. E tá bem, moço.
Pois é, ouvimos com Inesita Barroso Estatutos da Gafieira, música de autoria de Billy Blanco, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, o Som Brasilis tem pesquisa, redação e programação musical de Alexandre Eleutério. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.